Sintoniza ADM. Hoje, dia 15 de fevereiro, quarta-feira, e o Sintoniza ADM está no ar. A desigualdade de renda no Brasil é ainda maior do que o imaginado. A constatação é da pesquisa da FGV Social, que uniu a base de dados do Imposto de Renda de Pessoa Física à da PNAD Contínua, elaborada pelo IBGE. A pesquisa mostrou que o índice de Gini chegou a 0,7068 em 2020. Conforme o cálculo, quanto mais perto de 1 está esse indicador, maior é a desigualdade. A pandemia também é responsável por influenciar este momento. Diferente do que se pensava, mesmo com o auxílio emergencial, a desigualdade brasileira não recuou. A economista e servidora de carreira Luciana Servo é a nova presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Sua nomeação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Luciana foi anunciada no cargo pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, no dia 20 de janeiro. O IPEA é uma fundação pública vinculada à pasta comandada por Tebet. O Instituto tem como função realizar pesquisas e estudos sociais e econômicos, dando apoio técnico e institucional ao governo na avaliação, formulação e acompanhamento de políticas públicas. Em nota, na ocasião, a ministra ressaltou o papel do IPEA e do IBGE, dois órgãos vinculados à sua pasta, no auxílio ao planejamento das políticas do governo. Dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social e Cidadania mostram que o número de famílias unipessoais beneficiárias do Auxílio Brasil mais que dobrou ao longo de 2022. Em novembro de 2021, havia 2.206.483 famílias com um único membro recebendo benefício. Um ano depois, em novembro de 2022, esse número havia crescido 156%, alcançando mais de 5.600.000 famílias. Este grupo é apontado como uma das categorias com maior potencial para recebimento indevido do benefício a partir de informações falsas sobre a estrutura das famílias beneficiárias. Por motivos como esse, o grupo é um dos focos do trabalho que vem sendo realizado desde o fim do ano passado pelo governo federal no Cadastro Único, que reúne os beneficiários de programas sociais. Sobre educação, um levantamento feito por tribunais de contas apontou que 1.494 prefeituras do país, o equivalente a 27% das cidades, destina dinheiro público para os níveis de ensino médio e superior, enquanto não cumprem a lei federal que estipula metas de matrículas para o ensino infantil. A regra constitucional não impede que eles destinem recursos para as outras áreas de ensino, mas isso só pode acontecer quando as necessidades prioritárias já foram garantidas. Tiago Pinheiro Lima, presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, explicou que o motivo do descumprimento do Plano Nacional de Educação por parte das prefeituras não foi a falta de recursos, mas sim por não darem prioridade ao que a lei determina, ou seja, falta de gestão. Um sistema idealizado pela Fiocruz para identificar o começo de novos surtos de doenças infecciosas foi lançado ontem no Rio de Janeiro. Através do cruzamento de dados por meio de um processo de modelagem elaborado por engenheiros da UFRJ, ele emite sinais sobre locais que reúnem indícios do início de um cenário de preocupação sanitária, tornando possível a adoção de medidas em tempo hábil para evitar ou reduzir novos contágios. Batizado de Sistema de Alerta Precoce para Surtos com Potencial Epipandêmico, seu lançamento ocorreu durante a 6ª Conferência Global de Ciência, Tecnologia e Inovação. Há um ano, Petrópolis entrava em estado de calamidade pública. O volume de chuva esperado para todo mês atingiu a cidade em apenas 6 horas, no dia 15 de fevereiro de 2022. As principais ruas ficaram alagadas, os rios transbordaram e deslizamentos de terra ocorreram em diferentes bairros. A tragédia é considerada a maior da história da cidade. Hoje, os estragos não são mais visíveis no centro histórico. Praças e vias foram recuperadas e os comerciantes conseguiram retomar os negócios. Já em outras regiões da cidade, os riscos são ainda maiores. O Morro da Oficina foi o lugar mais atingido pela chuva. Em vários pontos, só restam escombros de casas. Quem vive ainda permanece nas encostas e está permanentemente assustado, principalmente em dias de chuva. As obras de contenção e drenagem no Morro da Oficina só começaram em janeiro deste ano. Em pouco mais de uma semana, quatro objetos voadores invadiram o espaço aéreo dos Estados Unidos, resultando em uma crise diplomática com a China. A escalada de tensões começou na última quinta-feira, quando os Estados Unidos abateram um balão chinês que sobrevoava a Carolina do Sul. Desde então, outros três objetos ainda não identificados foram avistados no espaço aéreo norte-americano. Os Estados Unidos dizem não haver evidência de que os últimos objetos voadores abatidos eram da China, mas acreditam que pode ter objetivos comerciais. Para o pesquisador do Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos de Washington, Tiago de Aragão, a escalada das tensões revive temores antigos dos norte-americanos, que devem acabar cobrando uma postura mais endurecida do presidente Joe Biden. A partir de agora, e já não era sem tempo, casos de racismo em competições organizadas pela CBF poderão resultar em punição esportiva para os clubes envolvidos. A decisão da Confederação foi comunicada ontem durante o Conselho Técnico realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A novidade foi reiterada com a publicação do texto do Regimento Geral de Competições de 2023, que entrará em vigor já na Copa do Brasil, que começa no dia 22 de fevereiro. Segundo o artigo 134 do Regimento Geral de Competições, a punição será imposta administrativamente pela entidade, encaminhando-se o caso ao STJD, que julgará sobre a aplicação da perda de pontos ao clube infrator. No Clube de Serviços do CRA-RJ, a Mobile está com descontos de até 7% para profissionais registrados e estudantes portadores da CEA. Acesse o site do clube e aproveite o benefício. Este foi o Sintoniza DM de hoje. Eu aguardo você amanhã, na hora do almoço. Até lá, tchau, tchau! Sintoniza ADM.